Olá, seja bem-vindo ao Lusofonias, o seu programa de encontro de vozes e culturas de todo o espaço lusófono. Eu sou o José Manuel Monteiro e no programa de hoje vamos falar sobre violência no namoro. Celebramos há pouco o Dia dos Namorados, mas infelizmente muitas relações são marcadas pela violência física e psicológica, mesmo entre os mais jovens. Só nos primeiros dias deste ano, a violência doméstica já ditou a morte de mais de 9 mulheres em Portugal, uma realidade que é urgente mudar. E é precisamente para apostar na prevenção de comportamentos violentos que uma equipa de técnicos trabalha nas escolas do Grande Porto a explicar o que deve ou não ser permitido numa relação saudável. Hoje é minha convidada a psicóloga Sofia Canedo para dar o seu testemunho sobre este trabalho tão importante na formação das novas gerações. Não perca, por isso, esta conversa mais à frente no Lusofonias. Por agora, ficamos com música, com Dona Onete, no meio do PTU, música que vem do Brasil, depois com o comentário do padre Tony Neves.
Do ver o peso no meio do pitiu, no meio do pitiu, no meio do pitiu, no meio do pitiu, no meio do pitiu. Eu fui cantar carimbó lá no ver o peso, urubu sobre. A chuva passar, vou cantar carimbó pra vocês.
No meio do pitiu, 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 no meio do pitiu.
Urubu malandro foi passear lá no Marajó. Passa com o padre, tô com saudade da minha branca. Do ver o peso da sacanagem lá, eu sou popstar. No meio da malandragem, fico bem na foto, nas entrevistas e na reportagem.
No meio do pitiu, no meio do pitiu, no meio do pitiu. Nas entrevistas e nas reportagens. No meio do pitiu, 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 no meio do pitiu.
Alô, pessoal da pedra, alô, os barqueiros, todas as pessoas que trabalham com esse peixe maravilhoso do meu Pará.
No meio do pitiu, 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 no
Música do Brasil, Dona Onete no meio do Pitiú. E agora ficamos com o comentário do padre Tony Neves, que recorda a visita do Papa Francisco aos Emirados Árabes Unidos.
Há 800 anos, São Francisco de Assis peregrinou pelo deserto até se encontrar com o Sultão do Egito. Foi um dos momentos pioneiros do diálogo interreligioso. 8 séculos mais tarde, o Papa Francisco atravessa os mesmos desertos para visitar os Emirados Árabes Unidos. Na capital, Abu Dhabi, Francisco interveio na conferência sobre a fraternidade humana na Grande Mesquita, assinou a declaração de Abu Dhabi, celebrou missa no estádio para 130 mil pessoas e regressou feliz ao Vaticano. Foi uma viagem pastoral, histórica e simbólica. O Papa continua a percorrer os caminhos do mundo em nome dos grandes valores do Evangelho, sempre com o coração aberto para ouvir e dialogar, mas sempre com a boca aberta a proclamar a paz, a liberdade, o respeito pelos direitos humanos, a justiça. A intervenção do Papa na Conferência Interreligiosa sobre Fraternidade Humana resultou de um convite especial do Gran Imã de Al-Azhar, Ahmed Al-Tayeb. Na Grande Mesquita estiveram lado a lado líderes islâmicos, cristãos, judaicos, hindus e budistas. Francisco falou de paz, como o outro Francisco falara há 8 séculos. Insistiu na importância da liberdade religiosa, da justiça, da prática da tolerância. Condenou a violência em nome da religião, considerando-a ilegítima e injustificável. Não aceitou a lógica da corrida aos armamentos, da construção de muros, do silenciamento e marginalização a que muitos grupos humanos e minorias religiosas são condenados. E sobre a guerra foi muito claro ao dizer que ela só gera mais miséria e não resolve problema nenhum. Por isso, o Papa insistiu no fim dos conflitos armados no Iêmen, na Síria, no Iraque, na Líbia. O futuro da humanidade está numa educação aberta e integral. As religiões jogam aqui um papel decisivo e têm a responsabilidade de ajudar as sociedades a amadurecer a capacidade de reconciliação, a visão de esperança e os itinerários concretos de paz. Este encontro na capital dos Emirados Árabes tinha como objetivo combater o fanatismo e promover a postura mais moderada do Islão. E para o Papa Francisco, esta visita ajudou a melhorar as relações com o mundo islâmico. O Papa aproveitou o convite para a conferência e estendeu a sua visita às comunidades católicas ali presentes. O maior estádio dos Emirados, na capital, foi pequeno demais para acolher as mais de 130 mil pessoas que participaram na missa presidida pelo Papa nas Arábias. Os cristãos são 12% da população, mas são todos estrangeiros, vindos das Filipinas, da Índia e de diversos países africanos. O Papa pediu que as comunidades cristãs sejam um oásis de paz. A paz foi apresentada como uma pomba de 2 asas, a educação e a justiça. Foi uma celebração ao ritmo das bem-aventuranças, marcadas pela alegria de assumir um estilo de vida simples e fraterno, seguindo este mapa de vida. A alegria foi a palavra-chave, apesar das dores dos cristãos nesta região. Quase todos são imigrantes, têm um futuro muito incerto, mas há que dar lugar à esperança. Estavam ali vários ritos presentes, a mostrar a riqueza da diversidade, a melodia do Evangelho, como referiu o Papa. Na hora de regressar a Roma, o Papa Francisco voltou a insistir na convicção de que a fé em Deus unifica, aproxima as pessoas. A partir da fraternidade humana, sugeriu o Papa, há que construir um mundo de paz.
Foi o habitual comentário do padre Tony Neves. Agora vamos ouvir Santo Meio Príncipe na voz de Calema. Depois vou estar à conversa com a psicóloga Sofia Canedo, que nos vai falar sobre violência no namoro.
Entramos-nos no meio do mar, duas ilhas que formam um país. Tudo que precisamos está lá, é só acreditarmos e seguir. Vamos dar as mãos num só coração, como que ele escola ni flaba y ni turuqua nunca pofe. Vamos conseguir, pois vamos ver. São Tomé e Príncipe a desenvolver. Futuro, força, nó, cupló, sonó. Como que ele, ni escola, ni flaba, e ni turo quarto nunca por ver. E nem mano. Non te cacao, non te banà, non te coco, non te varo baia, non te tela, non te agua. Coco già frutta e caffè, e acqua con no capo fè, futuro qua sé.
Nestes dias em que se comemorou o Dia dos Namorados, vamos olhar para uma realidade menos feliz das relações. Continuamos a assistir a casos graves de violência doméstica, um comportamento que já se revela muitas vezes na juventude e que impede os jovens de saber o que pode ser uma relação saudável e feliz. Para combater e prevenir este problema, a Associação Democrática de Defesa dos Interesses e da Igualdade das Mulheres presta apoio a vítimas de violência doméstica e trabalha em escolas na prevenção da violência no namoro. É hoje minha convidada, Sofia Canedo, psicóloga, que intervém nestes projetos. Olá, Sofia, seja bem-vinda. Muito obrigado.
Olá, obrigada.
Este ano, enfim, já começou da pior maneira. Só em janeiro já houve 9 mulheres mortas em Portugal por violência doméstica. Fevereiro também já temos alguns casos. É uma realidade que, infelizmente, não tem vindo a melhorar com o decorrer dos anos, apesar de algumas alterações legislativas.
Verdade, não tem vindo a melhorar. No entanto, eu acho que é importante referir que atualmente fala-se muito mais sobre o assunto e este fenómeno da violência doméstica e da violência no namoro, que acabam por estar integrados no mesmo artigo do Código Penal. E é importante referir que o aumento da sensibilização e da consciencialização da população também leva a um aumento das denúncias e, portanto, não podemos ver este...
Ou seja, pode não haver mais casos,
há mais
denúncias.
Exatamente, sim. Eu considero exatamente isso, que o aumento das denúncias significa que estamos a fazer um trabalho de consciencialização e de sensibilização do tema de uma boa forma, não é? Portanto, está a ser alertado para a população em geral. Começamos nos mais jovens e eu falo aqui... Vou salientar um bocadinho o trabalho que nós fazemos nas escolas, não é? Prevenção desde o pré-escolar, nós começamos no pré-escolar, e trabalhar estas questões de cidadania ativa e de poder denunciar um crime e de consciencializá-los para que é um crime, não é?
Acima de tudo é esse o vosso trabalho também, não é?
É este o nosso trabalho. Nós começamos com os mais pequeninos, portanto, começamos com as idades dos 5 anos. Neste momento estamos a intervir em 3 pré-escolares aqui no Porto. E depois acabamos por acompanhar essas mesmas crianças durante 3, 4, 5 anos.
Até para ver a evolução do pensamento, não é?
Exatamente.
Sofia, mas diga uma coisa. Estas notícias que temos tido ultimamente, lá está, mais denúncias, mas também casos mais violentos. Ou seja, há mais pessoas a morrer, porque também pode haver o contrário, mulheres que matam os homens, apesar de ser menos vulgar, ou seja, sim, menos comum. A violência doméstica está a tornar-se mais violenta?
Eu não sei se está a tornar mais violenta, não sei se podemos dizer que se está a tornar mais violenta. Eu acho que existe uma concepção da igualdade nos mais jovens um bocadinho diferente daquilo que nós queremos transmitir, não é? Hoje em dia olha-se um bocadinho para a igualdade, ou há jovens em que eu vejo refletida a expressão de igualdade na violência e não igualdade fora da violência, não é? Quando nós trabalhamos nas escolas, isso nota-se muito, até porque nos mais jovens e nos adolescentes a violência é bidirecional. Não é unidirecional como nos mais velhos.
Ou seja, também há das mulheres para os homens, é isso?
Das mulheres para os homens também, exatamente.
Na mesma proporção? Ou seja, a mulher emancipou-se agora e não tem medo de enfrentar o homem?
Em alguns casos eu diria que sim, mas não necessariamente. Nós sabemos que muitas vezes essa violência que vem da mulher, e infelizmente sabemos que os casos continuam a ser maioritariamente vítimas do sexo feminino, a mulher não agride em primeira instância, agride para se defender.
Enfim, nesta nossa conversa vai centrar-se muito nos mais novos, como já referiu, aliás, porque é a realidade que conhece melhor, com quem trabalha, claro, mais. Daquilo que conhece sobre este assunto, enfim, pelo contacto que vai tendo, nomeadamente com vítimas, os agressores costumam ter comportamentos violentos desde sempre, ou há um momento que aquilo dá um clique e a pessoa pode se tornar mais agressiva?
Eu não sei se percebi bem a pergunta, mas é importante nós percebermos, antes de mais, que a violência é um ato intencional, não é? Eu só sou intencional, eu só sou violenta se eu quiser.
Mas imagina, então vou-lhe dar outro exemplo, enfim, tentar reformular aqui a pergunta. Uhum. Uma pessoa que tem, no seu dia-a-dia, é um bocadinho mais violenta com os colegas, em casa, que tem atitudes e postura mais violenta e agressiva, regra geral, também o é depois numa relação? Ou, enfim, há pessoas que são muito calmas, muito sociáveis, amorosas, têm um namoro em que são pessoas muito, muito, muito românticas até, e depois há um momento da vida que se tornam mais violentas.
Eu acho que isto depende um bocadinho de pessoa para pessoa, não tem a ver necessariamente com ser homem ou mulher, ou com ser violento ou não em determinadas circunstâncias. Claro que se nós estivermos habituados a resolver os conflitos com violência, se calhar isso vai se refletir nas nossas relações amorosas e de amizade.
Também, não é?
Claro que sim. Mas eu não acho que haja necessariamente uma correlação positiva entre as duas. Eu posso... Existem muitos mitos associados à violência, e quando nós falamos, ouve-se muito falar, até nas notícias, ouve-se muito dizer que ele estava bêbado, ou ele naquele dia tinha bebido mais, ou estava chateado porque o Porto ou o Benfica perdeu. E é engraçado ver que ele, mesmo que o Porto tenha perdido, ou o Benfica tenha perdido, ou ele tenha bebido demais, não é? Ele chega a casa e bate na mulher. Portanto, não há aqui uma ligação, não é o álcool que bate, não é? É a pessoa, e portanto é propositado, é intencional. Nós só batemos se quisermos. E isto é isto que nós temos que incutir nos mais jovens, é perceber que nós podemos controlar estes impulsos. Nós controlamos tantos impulsos, porque é que não podemos controlar estes?
E depois também há o síndrome de Estocolmo, não é? Depois também há aquelas vítimas que não conseguem ver-se livres do agressor, e quando às vezes o agressor não bate, acham que é estranho, acham que ele já não gosta de mim.
Há dependência emocional, não é? Nós estamos a falar de um crime que tem na base a afetividade, não é? Não é só uma agressão.
É como a pessoa que vai na rua e é agredida por outro.
Exatamente,
um
eu costumo dizer muito,
não é,
isso aos mais jovens. Eu preferia ser agredida por uma pessoa estranha na rua do que ser agredida pelo meu companheiro, ou pelo meu pai, ou pela minha mãe, não é? Porque estamos a falar de alguém que nós amamos, em quem vemos um porto seguro, e nos está a agredir. E isso abala-nos, porque torna-nos ambivalentes. O que é que eu faço agora? Eu gosto muito dele e, portanto, não quero, de alguma forma, apresentar queixa contra esta pessoa.
Ainda há muito, ou seja, os mais novos ainda usam a expressão, ou conhecem a expressão que se usava no tempo mais dos nossos avós, o amor quer-se batido.
Acho que não tanto essa expressão, mas há muitas expressões que continuam a ser utilizadas, nomeadamente ciúme é sinal de amor. Eu acho que esse é o provérbio mais difícil de desconstruir hoje.
Se ele não tem ciúmes,
não
ama.
Se ele não tem ciúmes, não ama. E eles dizem mesmo isso. Nós passamos horas e horas, e às vezes durante o ano inteiro estamos a tentar desconstruir este mito, porque ciúme não tem de todo de estar incluído numa relação amorosa, não é? Se nós estamos numa relação amorosa, tem que haver uma confiança, e portanto... mas elas e eles continuam a dizer que ciúme é sinal de amor. Ou seja, se ele não sente ciúmes, Ele
é porque não gosta de mim.
É porque não gosta de mim.
Então falamos do tipo de, enfim, do tipo de violência mais presente entre os jovens. Porque a violência não é necessariamente, ou não é só, quando há esta parte física, não é? Este confronto físico. Uhum. Há outro tipo de violências. Quais é que são as mais presentes entre os mais jovens?
Eu, daquilo que eu presencio nas escolas, a violência psicológica. Até porque nós banalizamos um bocadinho... E temos aqui de ter em consideração várias variáveis, não é? Quando falamos em violência psicológica, os insultos, não é? Há muitas vezes os jovens, mesmo em sala de aula, estão ó estúpido, ó chata, és mesmo chata, és mesmo parvalhão. E portanto nós temos que perceber que isto são linguagem, é a linguagem que é utilizada entre eles no dia-a-dia. E muitas vezes eles veem isso como um ato carinhoso. Eles chamarmos estúpido é um ato carinhoso. E portanto temos que perceber aqui, temos que balancear tudo isto, porque na lei, quando nós vemos o artigo do Código Penal referente à violência doméstica, não pode dizer lá excepto estúpido ou excepto idiota, não é? E portanto, a lei é objetiva. E portanto, se eu considero que aquilo para mim é gravoso e que eu sinto-me mal por me estarem a chamar de estúpido, eu tenho que dar a entender aos mais jovens que efetivamente isso pode ser considerado um crime. E isso é muito complicado.
A violência emocional que pode ser tão ou mais dolorosa do que a física.
A nível de consequências, sim. As consequências mantêm-se, não é? Aliás...
E para o resto da vida, não. É uma pessoa que é mal amada no início da sua vida amorosa, isso pode ter consequências ao longo da sua vida.
Ou seja,
a pessoa pode não conseguir entregar-se a outra da mesma maneira, não é?
Também. Há muitas consequências associadas, não é? E essa é uma delas, o sentimento de culpa... O sentir que os sentimentos de ansiedade, de medo, eu já tive acompanhamento de vítimas, já acompanhei algumas vítimas, em que se notava até o andar na rua, ela tinha medo de ver um carro igual ao do ex-companheiro e, portanto, todas essas consequências, elas ficam, elas marcam, não é?
Deixam cicatrizes, não é?
Deixam cicatrizes, sim.
Estes jovens, um jovem de 12, 13, um adolescente, aliás, já se começa a namorar muito cedo, não é? Uhum. Portanto, 10, 11, 12, 13 anos, que começa a namorar e começa a ter este tipo de violência física ou até emocional, o que é que deve fazer? Qual é o momento em que a pessoa percebe que está a ser vítima e o que é que deve fazer de imediato? Não vai, um miúdo com 12 anos não vai, se calhar, prestar, fazer queixar à polícia a dizer que o namorado lhe chama ou a namorada lhe chama de estúpido ou estúpida, não é?
Uhum. Antes de mais, perceber que é um crime. E se eles perceberem que é um crime, mesmo que não apresentem queixa na polícia, pedem ajuda. E é isso que nós tentamos todos os dias nas escolas, é explicar que é importante pedir ajuda.
Seja a quem for, o pai, a mãe,
às vezes eles dizem, amigo, e eu digo sempre, amigo também, não é? Mas é importante que um adulto tenha consciência do que está a passar. Porque o adulto certamente terá estratégias e conseguirá mover de outra forma para ajudar aquela criança. E é importante percebermos isso, que antes de mais é pedir ajuda, seja a quem for. Claro que se a criança quiser apresentar queixa na polícia...
Pode fazê-lo também.
Melhor, sim. Dirigir-se ao Ministério Público, dirigir-se a uma esquadra da polícia, e nós temos esquadras neste momento com gabinetes especializados para a questão da violência doméstica, portanto, com atendimento especializado...
Nomeadamente para crianças e para adolescentes e jovens, ou seja, um polícia leva muito a sério, passo a expressão, um adolescente de 12, 13 anos que vai ao gabinete ou que vai à esquadra e dizer, olha, o meu namorado bateu-me, ou o meu namorado que tem mais um ano do que eu, tratou-me mal.
É uma pergunta curiosa.
Aliás, o próprio governo, ainda há muito poucos dias, falou sobre isso, no sentido de melhorar também na parte da polícia e pôr técnicos e polícias mais especializados nesta
sim,
matéria.
E é complicado para nós técnicos que trabalhamos com vítimas diariamente, não é? Porque nós compreendemos o lado delas, efetivamente, delas vítimas, podem ser eles. Nós compreendemos mesmo este lado, porque a justiça nem sempre funciona e é difícil de, muitas vezes, nós apelarmos a uma coisa que depois não está a funcionar na prática.
Sabemos bem que na violência doméstica ainda há muito a fazer, não é?
Ainda há muito a fazer, mas nós, se nós não apresentarmos queixa, aí é que de certeza que não se faz nada, não é? Já é um não garantido. Mas relativamente à pergunta, eu acho que depende um bocadinho também do profissional. É importante é nós conseguirmos formar estes profissionais. Mais do que formar crianças e jovens, que é o que nós fazemos nas escolas, é importante também formar profissionais, magistrados, não é? Procuradores, docentes nas escolas. É importante que toda a população, e considerando que é um crime de saúde pública, não é? Porque nós temos uma estatística, uma em cada três mulheres é vítima em Portugal. Estamos à escala europeia. Portanto, é importante nós considerarmos que isto é um crime muito, muito grave.
E só no mês de janeiro, 9 já morreram, não é?
Portanto, 9 já morreram.
Já morreram vítimas de violência.
Uma era criança. Eu tenho ideia que até já aumentaram para 10.
Se juntarmos depois o fevereiro, porque entretanto...
Sim,
também já...
em fevereiro já temos 10 vítimas.
Já temos alguns casos.
Passaram, quê? 30 e poucos dias, não é?
Portanto... Sofia, uma jovem, uma adolescente, uma criança que em casa vê a violência doméstica entre o pai e a mãe, não importa de quem para quem, a probabilidade de também ser mais tarde agressor também aumenta. Ou seja, para ele o normal do amor é aquilo, uhum. É um bater no outro.
Nós sabemos que isso é uma das teorias que há, não é? Portanto, nós temos a questão da...
Do exemplo em casa, não é? Ou seja, nós
do exemplo, seguimos... sim, é uma aprendizagem social, não é? Eu vejo e, portanto, a seguir vou repetir. Mas também sabemos que, se assim fosse, todas as crianças que presenciaram situações de violência na fase da infância seriam agressores. E isso não acontece. Portanto, não é necessariamente assim. Não é necessariamente porque eu tive uma infância em que presenciei o meu pai a bater na minha mãe ou a minha mãe a bater no meu pai que vou ser agressora. Muitas vezes essa pessoa
é?
É ao contrário, torna-se vítima a vida toda.
Aliás, nós quando falamos da violência doméstica falamos sempre de um para um, ou seja, do marido para a mulher, da mulher para o marido. Mas o filho que está a assistir também podemos incluí-lo aqui no grupo das vítimas, não é?
Sim, e se até há bem pouco tempo considerávamos que era uma vítima indireta, hoje em dia sabemos que já é chamada de vítima direta, porque as consequências que são causadas na criança que observa, que vê os pais agredirem-se mutuamente ou não, muitas vezes essas consequências são mais gravosas do que entre os próprios progenitores.
Como é que isto se pode mudar? Já percebemos que, e já vamos falar sobre isso, muito através da formação, não é? E da educação para... Mas como é que podemos mudar isto? Em termos legislativos também é importante que se faça alguma coisa. E nós na educação podemos começar com os mais novos, mas os mais novos só serão adultos daqui a muitos anos. E entretanto as vítimas vão surgindo, vão aparecendo. Como é que isto se pode mudar?
Sim, em termos legislativos também, não é? Surgiu agora a questão de alterar o não depoimento da vítima, porque a vítima apresenta queixa e depois pode não depor. E nós sabemos que muitas vezes isto, por parte dos magistrados, numa segunda queixa, a vítima acaba por ser julgada, muitas vezes inconscientemente, mas acaba por ser julgada porque já tem uma queixa para trás que depois não deu seguimento, não é? E nós temos que perceber, eu acho que a base está mesmo na formação. Nós temos de formar as pessoas e temos que incluir os juízes, os magistrados, os procuradores, neste processo, porque nós não podemos formar só as crianças. Não são só as crianças que vão fazer a sociedade. Os docentes de hoje em dia já fazem a sociedade, as pessoas ligadas ao direito já fazem a sociedade, não é? Todos nós fazemos a sociedade. E, portanto, é importante formar toda a gente.
E nestas formações é surpreendido muitas vezes com mensagens que lhe vão sendo dadas pelas crianças e jovens com quem vai contactando?
Que tipo de mensagens?
Pela positiva ou pela negativa? Alguém diz, não, eu chamo de estúpido a minha namorada e acho lindo. Ou exatamente ao contrário, perceber que eles já estão, em termos de formação, muito mais evoluídos e que, portanto, percebem que chamar estúpido ou burra ao namorado ou à namorada, que pode ser agressivo. Há momentos que a conseguem impressionar ou não?
Ainda há momentos que me conseguem impressionar. Nomeadamente quando estamos a falar de crianças de 5 e 6 anos que às vezes as expressões que eles têm são ou demasiado maduras para a idade e, portanto, sabemos que em casa está a ser feito um bom trabalho, não é? Mas, da mesma forma, há crianças de 5 anos que têm já ideias tão vincadas daquilo que é o homem e a mulher em sociedade, não é? Desta discrepância e destas desigualdades.
E do poder que um deve exercer sobre o outro, não é?
Exatamente, que depois chega a um ponto em que nós mesmos temos dificuldade em desconstruir, porque a criança diz porque sim, é assim e acabou. E nós não temos como dar a volta. E às vezes eles próprios, por exemplo, esta semana fizemos uma atividade muito engraçada em que pusemos os mais velhos do terceiro ciclo a escrever num papel o que é que consideravam ser, quando eu dizia a expressão comporta-te como um homem, o que é que isso significava? Ou ser uma senhora, o que é que isso significava? E tivemos frases que são de uma pessoa ficar mesmo surpreendida. Temos frases do género, uma lady não é rude, portanto tem que ser educada. Mas o homem pode ser. Curiosamente, na parte do homem, na categoria do homem, tínhamos de tudo. Portanto, desde o mais educado a não fazer nada. que chegámos a ter o não fazer nada. Portanto, o homem é permissivo a fazer tudo o que ele quiser, não é? Ele pode fazer tudo. Trabalha ou não trabalha, não deixa de ser homem. A mulher é sempre ligada à postura, ao ser linda. Tivemos pessoas que disseram que para ser mulher, para ser uma senhora, tem que ser perfeita. E, portanto, estas ideias continuam, efetivamente,
a desconstruí-las, não é?
Exatamente, desconstruí-las.
Vamos falar um bocadinho sobre este projeto do Beija-Flor. Antes de mais, porquê que escolheram este nome Beija-Flor?
Porque, olha, honestamente, por causa do passarinho, que é o beija-flor, não é? E que anda de flor em flor. E, portanto, a ideia é nós andarmos de flor em flor e conseguirmos desconstruir
um bocadinho. Sem destruir a flor.
Sem
não é?
Destruir a flor.
Então, falamos um bocadinho desse projeto que já existe há 5 anos, em várias escolas da zona do Porto. Como é que ele funciona? Que escolas é que. Como é que é feita a seleção das escolas onde trabalham? Fala-nos um bocadinho sobre este projeto.
Portanto, nós temos dois projetos a decorrer. O Beija-Flor inclui crianças desde o pré-escolar até ao ensino secundário. E depois temos um projeto que é o CREAR, que acaba por ter mais ou menos os mesmos modos, mas que só é direcionado para crianças mais pequenas, portanto, desde o pré-escolar até à quarta classe. O que tem acontecido com o Beija-Flor é que, efetivamente, nós temos alargado a população. Ele começou inicialmente com o segundo ciclo, depois abrangemos o terceiro ciclo e depois começámos a abranger, e neste momento abrangemos todas as faixas etárias até ao ensino secundário. No ensino secundário, efetivamente, nós não temos conseguido intervir, pelo menos da forma como gostaríamos, porque há disciplinas sempre mais importantes na visão da escola e da direção da escola, e nós fazemos sempre muitas ações de sensibilização com estas turmas, mas não de forma continuada. Estamos com as turmas 2-3 vezes no máximo.
O que é muito pouco, não é?
O que é muito pouco. Até porque dá para ver uma diferença, não é? Entre as crianças que nos acompanham ao longo de todo o ano e que acabam por ver em nós a autoridade e um exemplo e seguir aquilo que nós dizemos, não é? Portanto, acabam por ver que faz sentido, porque nos acompanha há 2-3 anos consecutivos. Enquanto que há alunos que me veem uma vez e depois nunca mais me veem. Portanto, não sei se darão a mesma credibilidade ou se ficará da mesma forma. Às vezes eu gosto de pensar que, desde que eu tenha despoletado qualquer coisa, o interesse já valeu a pena.
Acha que as nossas escolas estão demasiado preocupadas a ensinar línguas, números, história, que é importante, seguramente, e muito pouco em formar para a cidadania os nossos jovens e as nossas crianças?
Acho que depende um bocadinho da direção da escola, dos próprios professores que constituem a escola. Nós, quando fazemos a seleção das escolas no Beija-Flor, vamos um bocadinho por bola de neve, não é? Por conveniência. Às vezes, dentro de uma escola, sugerem-nos outra escola. E, portanto, todos os anos podemos alterar. Às vezes incluímos escolas novas, outras vezes mantemos as mesmas escolas. Neste ano estamos a intervir nas mesmas escolas que o ano anterior.
Para reforçar, não é?
Sim. Sendo que há 3 turmas que já são de continuidade, ou seja, já estão no segundo ano de projeto. E é curioso porque normalmente, e sendo um projeto de prevenção, porque é um projeto de prevenção e é importante dizer isto, ou seja, qualquer aluno daquela escola pode e deve integrar o projeto. E sempre que nós reunimos com os professores, ou com a direção, ou com o professor responsável pelos projetos, o que nos dizem é: as turmas mais problemáticas são, e portanto nós ficamos sempre com as turmas mais problemáticas, e muitas vezes estas turmas já não precisam de prevenção, precisam de intervenção, que é o que nós costumamos dizer, não é? Portanto, às vezes o projeto tem que ser adaptado ao longo do ano, e o projeto é um bocadinho por aí, é flexível, nós vamos adaptando.
Cada caso é um caso, não é? Cada turma é uma turma.
Exatamente.
É?
Há turmas que precisam mais de trabalhar as questões do bullying, então nós focamos mais o bullying. Há turmas que nos pedem a meio do ano para trabalhar mais a questão da sexualidade, então nós falamos mais da sexualidade. E, portanto, no final do ano temos uma diversidade muito grande de temas abordados e de sessões muito diferentes entre as turmas, porque mesmo a mesma atividade nunca dá os mesmos frutos. E é interessante ver isso.
Eu sei que há 2 anos fizeram um vídeo com alunos, por ocasião do Dia dos Namorados.
Sim.
A mensagem passa melhor quando são os jovens a transmitir aos seus pares?
Eu acho que, essencialmente, passa melhor até para eles. Porque eles fazem parte do processo, não é? E é isso que nós tentamos fazer neste projeto, é dar-lhes a palavra, dar-lhes voz, fazê-los participar ativamente nessa mudança, perceberem que se eles próprios fizerem campanhas e tentarem sensibilizar dentro da própria escola, às vezes fazer um trabalho e tentar expor. Recentemente, numa das escolas onde estamos a intervir, antes do início do projeto, que foi na Escola Secundária Filipa de Vilhena, ali no Porto, nós fizemos um programa de rádio dentro da própria escola, e a escola, os alunos da própria escola criaram um guião, e portanto nós acabámos por fazer uma entrevista às testemunhas, e acabou por fazer parte do processo, não é? Porque eles fazem parte ativa da mudança, e eu acho que isso é muito importante. É importante para quem vê, porque vê que as crianças estão a trabalhar ativamente na mudança, mas é importante essencialmente para eles.
Como é que é, ou seja, quando chegam à turma e começam a expor o que é que vão lá fazer, como é que é a reação destas crianças e destes adolescentes?
Outra vez.
Não, mas e aqueles que nunca, e aqueles que nunca que não conhecem o projeto, nunca contactaram convosco, e é o início.
E essa outra vez é muito direcionado para quais são os temas que nós vamos trabalhar. Se eu falo dos temas, o bullying, a questão da violência de namoro, não é? Nos mais velhos já direcionamos muito para estas questões. É outra vez. Vamos lá, vamos falar de... Já falámos disso. Vamos falar outra vez, professora. E eu tento explicar sempre que é um projeto... continuado e que não há uma sessão, eu não vou ali uma vez para falar com eles e que não vou dar trabalho de casa, ou seja, a minha ideia é que eles utilizem aquilo todos os dias, não é só um dia, um trabalho de casa e depois esquecerem-se. Eu não quero que eles estudem aquilo, eu quero que eles utilizem aquilo na prática.
Que interiorizem, não é?
Exatamente.
E como é que as escolas podem chegar até vós? Por exemplo, se uma escola propuser que quer o vosso projeto na escola, isso é possível também?
Claro que sim, basta enviar um e-mail e direcionar o e-mail à instituição. Nós estamos sempre abertos a sugestões e todos os anos tentamos abranger o maior número de escolas possível. Claro que os técnicos são sempre limitados e, portanto, tentamos articular da melhor forma, mas mesmo que não consigamos incluir no projeto, porque damos prioridade àquelas escolas que já nos acompanham há alguns anos, se não conseguimos incluir no projeto, conseguimos sempre articular de forma a fazer ações de sensibilização ou desenvolver uma campanha com a escola e tentamos sempre incluir de alguma forma ao longo do ano.
Oh, Sofia, só para terminar, acredita que é possível daqui a alguns anos, espero que não muitos, não estarmos aqui a falar sobre este assunto porque ele praticamente não existe?
Acho complicado. Acho que vai ser muito difícil. Agora, se me perguntar se estamos num bom caminho, eu acho que sim, porque há 40 anos atrás não era nada assim, não é?
Estas pessoas vítimas hoje em dia são vítimas porque também não tiveram esta formação e esta educação, e muitas delas são dependentes até financeiramente dos maridos ou das mulheres.
Exatamente. E há uns anos atrás, e eu não tenho assim tantos anos, e há uns anos atrás eu não tinha destes projetos na minha escola. E hoje em dia estou a fazer projetos destes já estruturados, bem delineados, com várias temáticas, com flexibilidade suficiente para cada turma, para cada aluno. Nós tentamos até trabalhar com os próprios alunos. Se nos dizem que um aluno que é o causador dos problemas na turma, nós tentamos pegar nesse aluno e trabalhá-lo dentro da turma. E, portanto, isso é sempre positivo. Eu acho que a melhoria está a ser feita. Agora, ainda vai demorar alguns anos, sim.
Muito bem. Sofia Canedo, psicóloga, obrigado por ter vindo aqui à Lusofonias, por nos ter ajudado a falar um bocadinho sobre a violência no namoro. Muito obrigado.
Obrigada.
A noite passada acordei com teu beijo. Descias o dor e eu fui esperar-te ao tejo. Vinhas de uma barca que não vi passar. Corri pela margem da beira do mar. Até que te vi num castelo de areia. Cantavas, sou gaivota e fui sereia. Rima de ti, então por que não voas? E então tu olhaste, depois sorriste. Abriste a janela e voaste. A noite passada fui passear no mar. A viola irmã cuidou de me arrastar. Chegado ao mar alto abriu-se em dois o mundo. Olhei para baixo, dormias lá no fundo. Falta-me o pé, senti que me afundava. Por entre as algas teu cabelo boiava.
A lua cheia escureceu nas águas. E então falamos, e então dissemos: aqui vivemos muitos anos. A noite passada um perdão ruiu pela fresta aberta, o meu peito fugiu. Estavas do outro lado a tricotar janelas. Vias-me em segredo ao debruçar-te nelas. Cheguei-me a ti, disse baixinho lá. Toquei-te no ombro e a marca ficou lá. O sol inteiro caiu entre os montes. E então tu olhaste, depois sorriste. Disseste: ainda bem que voltaste.
Em poucas palavras.
Em poucas palavras, deixo-lhe duas sugestões para esta semana. O padre Damaso Lambert vai ser homenageado na sexta-feira, um ano após a sua morte em Cascais. A cerimónia começa às 18h com uma celebração na Igreja Matriz de Cascais e em seguida é apresentado o prémio Padre Damaso, que vai distinguir os melhores trabalhos de investigação na área da ação da justiça restaurativa. No sábado, o Movimento das Equipas de Jovens de Nossa Senhora promove o encontro Faith Night Out, a partir das 19h, no Centro de Congressos de Lisboa. Será um conjunto de 12 mini-conferências sobre fé e o custo das entradas irá reverter para a Síria. Já sabe que pode encontrar toda a informação sobre estas e outras iniciativas no Facebook do Lusofonias. E é assim que chegamos ao final do Lusofonias, este em que falamos sobre a violência no namoro. O Lusofonias é um programa da FEC, a Fundação Fé e Cooperação, numa parceria com a Rádio Sim. Contou com a produção de Tiago Tavares, a apresentação de José Manuel Monteiro. Até para a semana.
A solidão da prensa num olhar triste, como se os seus olhos fossem as portas do pranto, sinal da cruz que persiste, os dedos contra o quebranto e os búzios que a velha lançava sobre um velho manto. À espreita está um grande amor, mas guarda segredo. Vazio tens o teu coração na ponta do medo. Vê como os búzios caíram virados para norte. Pois eu vou mexer no destino, vou mudar-te a sorte. Pois eu vou mexer no destino, vou mudar-te a sorte. Havia um desespero intenso na sua voz. O quarto cheirava a incenso, mais uns quantos pós. A velha agitava o lenço, dobrou, deu-lhe dois nós. e o seu Padre Santo falou, usando-lhe a voz. A espreita está um grande amor, mas guarda segredo. Vazio tens o teu coração na ponta do medo. Vê como os búzios caíram virados para norte. Pois eu vou mexer no destino, vou mudar-te a sorte. Pois eu vou mexer no destino, vou mudar-te a sorte. Na ponta do medo, vê como os búzios caíram virados para norte. Pois eu vou mexer no destino, vou mudar-te a sorte. Pois eu vou mexer no destino, vou mudar-te a sorte. Pois eu vou mexer no destino. Vou mudar-te a sorte.